Atenção agora ao programa Já das 5. Tem a assinatura da Maria João Azevedo, como sempre, até perto das 6. Maria João.
Olá, Fernando Martins. Muito boa tarde a todo o auditório. Você que nos ouve, obrigada pela companhia. Se vai na estrada, viaja em segurança. Não esqueça o slogan, não é tão correto, que o melhor presente é mesmo estar presente. Primeira edição do Chá das 5, em direto ao Hotel das Salinas. Como sempre, muito bem acompanhados, e hoje não é exceção, Jaime Ribeiro, tudo por conta de uma iniciativa que nos chega do Politécnico de Leiria, a implementar tecnologias de apoio personalizadas para crianças com necessidades especiais. Este é o título. Olá, professor. Boa tarde, bem-vindo. Obrigada pela companhia. Jaime, do que é que estamos a falar? Que iniciativa é esta que nos chega do Politécnico de Leiria? Eu sei que é professor, não é, da licenciatura em terapia ocupacional, em Leiria.
Certo. Olá, boa tarde a todos. Sim, sou terapeuta ocupacional, sou professor também na Escola Superior de Saúde do Politécnico de Leiria. Esta iniciativa surgiu de um pedido de ajuda de um colega meu, que é professor no agrupamento de escolas de vagos, professor de Ciências e Biologia, que encontrou uma criança que precisava de ajuda. E veio ter comigo perguntar-me o que é que eu conseguia fazer com essa criança. Eu fui visitar a criança, vi que a criança realmente tinha potencial para aprender, mas o potencial dessa criança estava bloqueado por incapacidades físicas que essa criança tinha. Portanto, a criança era uma criança inteligente, mas não conseguia interagir com o contexto da sua aprendizagem. Portanto, não conseguia ser independente na manipulação dos materiais educativos e na ação sobre a sua aprendizagem.
Uhum. Já lá vamos então. Queremos saber que melhorias são estas que vocês se propõem e têm conseguido trazer à vida, não só destas crianças, mas de toda a família, não é? Mas antes disso, o que faz um terapeuta ocupacional?
Um terapeuta ocupacional é um profissional da área da saúde, com um vasto leque de competências e de técnicas e estratégias que pode atuar nos diferentes campos da vida de qualquer pessoa. Nós trabalhamos sobre o que nós chamamos de déficit no desempenho ocupacional, ou seja, quando alguma pessoa, por algum motivo, quer à nascença ou porque foi adquirido por um acidente, por um trauma, por uma doença, se vê impedido de realizar as suas atividades diárias, que lhes são significativas, de trabalhar, de estudar, de vestir-se, de despir, de tomar banho, o terapeuta ocupacional pode trabalhar com a pessoa, com as atividades que a pessoa desenvolve, adaptando-as, simplificando-as, adaptando o ambiente e treinando a pessoa para conseguir realizar as atividades de uma forma alternativa ou de uma forma compensada.
Para quem está agora a pensar se quer ou não seguir esta carreira, o que é que pode adiantar desde já? Jaime, o que é que lhes pode dizer?
Acho que é uma carreira que nos preenche enquanto pessoas, porque estamos aqui para ajudar o outro, estamos aqui para tornar outras pessoas mais capazes, portanto, pessoas que se viram, que tinham uma vida ativa e que de repente viram-se privadas de fazer aquilo que mais gostam. E nós, em conjunto com outros membros das equipas, com outros terapeutas, com outros fisioterapeutas, terapeutas da fala, conseguimos com que essa pessoa se torne mais independente, mais ativa, através de atividades que lhe são significativas, porque nós não usamos só pesos, não usamos só roldanas, usamos atividades como, por exemplo, muito simples, como estender uma roupa utilizando as molas e esticando os ombros, cozinhar de forma alternativa, utilizar a casa de banho de forma alternativa com produtos de apoio, que são ajudas técnicas que se colocam nas casas de banho, com formas alternativas, por exemplo, de vestir uma t-shirt, formas alternativas de comer com outros produtos. Portanto, são coisas que o que nos interessa é que a pessoa seja capaz, por si só, de realizar as suas atividades. Quando temos pessoas que, infelizmente, não conseguem fazer as atividades, há outras formas de atuarmos. Podemos trabalhar para a sua qualidade de vida, para a qualidade de vida dos cuidadores, que muitas vezes, por exemplo, em casos de pessoas com demência, de idosos, os próprios cuidadores precisam de ajuda, de como fazer, de como ajudar, e muitas vezes também sob consequências para a sua própria saúde, estamos lá também. Crianças que têm potencial e que não aprendem como as outras pessoas, como as outras crianças, que precisam de ajuda suplementar, estamos lá para ajudar, para adaptar materiais educativos, para ajudá-las a arranjar estratégias para aprenderem melhor, para aumentarem a sua atenção, a sua concentração, a sua memória, para arranjar alternativas de contactarem com a informação e de se expressarem, que muitas vezes não conseguem. Portanto, queremos que as pessoas se tornem autónomas em todos os contextos da sua vida. Portanto, desde o trabalho, educação e até o mais básico, que são as atividades de vida diária.
se só agora se juntou a nós, à conversa com o professor Jaime Ribeiro, terapeuta ocupacional, e a dar esta disciplina, não é, no Politécnico de Leiria. Voltando a Vagos, disse há pouco que foi um professor amigo seu de ciências, não é, que pediu ajuda para esta criança. Quer contar-nos um bocadinho, omitindo nomes, preservando a privacidade da criança e da família, mas estamos a falar concretamente de quê? Quais eram as dificuldades desta criança, o que é que aconteceu e em que ponto estamos agora?
A criança tinha uma doença degenerativa, ou seja, é uma doença que vai perdendo competências, não é? Portanto, ela tem... desloca-se em cadeira de rodas, os membros superiores dos braços não funcionam como as outras crianças e ela não conseguia interagir. Tem também a fala lentificada, portanto são problemas motores que condicionam a sua interação, porque a aprendizagem é um procedimento ativo, interativo entre o professor, a criança com os seus colegas. E, portanto, a criança estava a ser meramente receptora, exatamente, e não estava... A criança tinha 8 anos, 9 anos, e agora passou, estava no quarto ano, e agora passou para o quinto ano, e nós continuamos a acompanhar a criança. A criança, nós, como não conseguia usar os seus membros superiores, os seus braços, nós implementamos, com a ajuda da Fundação Altice, que nos disponibilizou o equipamento e que tem vindo a apoiar estas iniciativas e que faz um trabalho ímpar a nível de desenvolvimento de tecnologias e disponibilização das tecnologias a baixo custo, conseguimos pôr um tablet híbrido com controle pelo olhar. Ou seja, a criança basta apenas olhar para onde quer, que consegue controlar o computador e consegue que o computador fale por ela, consegue estacionar, consegue fazer testes alternativos quando ela não conseguia, por exemplo, pegar no lápis e escrever. Portanto, e aprende-se fazendo. E ela estava aprendendo apenas ouvindo e assim vai poder aprender mais e vai poder interagir e provavelmente ser mais feliz porque eu consigo. E é isso que nós queremos, com que as crianças consigam e que qualquer pessoa consiga. E é esse o nosso trabalho. E neste caso foi com a ajuda das minhas estagiárias, não é? Que eu tive, como eu não tinha disponibilidade para apoiar a criança diretamente, o que nós fizemos foi com o apoio da Câmara Municipal de Vagos, que nos permitiu colocar lá as estagiárias, com o agrupamento de escolas de Vagos, com a professora dos apoios educativos, montamos um sistema que não foi só apenas esta criança que foi apoiada, mas crianças do agrupamento de escolas, crianças do pré-escolar e até idosos do município de Vagos. O que nos vieram, depois o feedback foi muito positivo, porque até nós temos em Fontangião, tivemos na Escola de Vagos, tivemos na Gafanha da Boa Hora, tivemos feedback positivo por todos os professores, pelos pais das crianças, pelas próprias crianças, o que mostra a necessidade de haver mais terapeutas ocupacionais alocados em câmaras ou até mesmo nos agrupamentos de escolas para tornar estas crianças mais possível de trabalharem, de agirem, de serem independentes. Porque, infelizmente, nem todos os professores ou todas as pessoas não têm o leque de competências que nós temos, não dominam, porque têm a sua área específica de conhecimento, e é preciso mais técnicos para realmente... Andamos a falar de inclusão, mas acho que ainda andamos numa utopia, numa filosofia, e que não passamos à prática. E a prática faz-se com a colocação de técnicos capazes, competentes, a trabalhar com os professores, a trabalhar com os pais, com as famílias, e tornar as crianças mais independentes e serem capazes, porque muitas vezes... Uma criança não é capaz porque simplesmente não teve a sorte de encontrar um professor como o meu colega, que disse: temos aqui alguém que precisa de ajuda, que é capaz, e que, apesar de ter uma doença degenerativa, há outras crianças e há outras pessoas que podem progredir na sua vida, podem ir para uma formação profissional, podem ir para a faculdade, podem estudar, podem ser adultos ativos, ter o seu próprio ordenado, não depender de subsídios do Estado e, portanto, ser independentes. E às vezes basta haver um técnico competente ou basta haver recursos a nível do concelhio, da própria escola, para essas crianças darem um salto na sua vida e conseguirem almejando aquilo que nós queremos. Porque nós não queremos igualdade, nós queremos equidade. Ou seja, quando temos pessoas que precisam mais ajuda para atingir o mesmo que os outros querem atingir, temos que lhe dar mais essas ajudas. Essas ajudas podem chegar lá através do apoio de técnicos com competências específicas, como é o terapeuta ocupacional, que tem um largo espectro de competências, mas que pode estar lado a lado com professores, com outros enfermeiros, com outros fisioterapeutas e realmente trabalhar porque a educação especial é uma área de especialidade e tem que, ou, e agora estamos numa época em que já não se fala em necessidades especiais, fala-se em diversidade de alunos que todos beneficia, que todos podem acolher. E, portanto, nós temos que trabalhar para que essas crianças possam ter um percurso alternativo, mas um percurso que não é limitativo, ou seja, um percurso que lhes permite almejar os seus sonhos e de ter uma profissão e de fazer o que quiserem, desde que sejam adaptados. Porque a criança pode ser apoiada pelo terapeuta ocupacional até o final do seu percurso escolar, até na faculdade e até na adaptação do seu posto de trabalho. Porque nós sabemos que agora temos internet, temos várias profissões que trabalham a partir de casa e que não precisam de se deslocar ao local de emprego e podem trabalhar a partir de casa, podem trabalhar até, por exemplo, no PUTEC de Leiria. Nós somos exemplos de inclusão, porque nós temos vários estudantes com deficiência a serem apoiados lá e temos trabalhadores com deficiência. Também acontece aqui na Universidade de Aveiro, acontece em várias universidades e, portanto, este projeto surgiu de qualquer instituição de ensino superior tem que fazer, que é investigar, educar os seus alunos e apoiar a comunidade. Nós também, ao apoiarmos este aluno, estas crianças, não foi só este aluno, foram várias crianças, também desenvolvemos as nossas competências de investigação e vamos descrever e apresentar ao mundo o que foi feito com esta criança, que pode ser reproduzido em qualquer parte do país ou em qualquer parte do mundo.
É verdade, precisamos de exemplos. Jaime, para quem nos ouve pensar assim, Vagos, Politécnico de Leiria, fica assim meio confuso. Nós sabemos que o Jaime nasceu na África do Sul, passou parte da infância em Gaia, não é? E agora está em Vagos. Para quem nos ouve, quer assim só fazer um pequeno resumo para podermos situá-lo e perceber onde é que casa Vagos e Leiria e...
Pronto, isto, a vida dá muitas voltas, não é? Apesar de, enquanto terapeuta ocupacional, quando eu me formei, havia muitos poucos terapeutas ocupacionais, foi muito simples arranjar o primeiro emprego. Depois as relações familiares, pessoais, trouxeram-me até a Aveiro. E aí, que trabalhei também numa instituição, uma IPSS de Aveiro, o Caixa de Ilhavo. Fui tirar o meu doutoramento aqui na Universidade de Aveiro, onde conheci o tal professor de ciências. Quando acabei o meu doutoramento, infelizmente a minha instituição não me acolheu, porque diz que o posto que eu trabalhava em educação especial, e educação especial foi extinta, o meu posto de trabalho foi também extinto. Depois foi a lei da oferta e da procura. O Politécnico de Leiria tinha uma procura, eu ofereci-me e fiquei lá e entrei, trabalhei lá. Tenho uma preocupação, como qualquer terapeuta ocupacional, pela comunidade em que reside e pelas pessoas. Vi que gostaria...
Em Vagos, não é? Porque reside em Vagos.
Reside em Vagos, exatamente. Tirei o curso no Porto. Só havia duas escolas, uma no Porto e outra em Lisboa privada. Agora existe também a escola de Leiria e existe outra escola em Beja. Não querendo puxar a brasa na sardinha, acho que estamos muito bem em Leiria, que estamos a trabalhar muito bem e estamos cada vez e os nossos alunos orgulham-se do curso que tiram. E eu senti que gostaria de fazer mais algo pela comunidade. E acho que nós ficamos muitas vezes revoltados e angustiados quando vemos crianças que podem fazer mais e serem mais apoiadas, até porque eu também tenho um filho que tem necessidades especiais, não é? E enquanto pai, enquanto técnico, eu tenho que fazer algo e não posso estar parado. E como temos às vezes a política não passa de ideologia, de teoria, temos que passar à prática. E muitas vezes os operacionais, aqueles que estão mais perto do terreno, trabalhamos. A iniciativa foi acolhida, como eu já disse, pela Altice, foi muito bem acolhida pela presidência e pela vice-presidência do Politécnico de Leiria, que me apoiou sempre em tudo e que só diz anda para a frente, que nós estamos para te apoiar. Portanto, e é para vermos o nível de proximidade que existe entre a presidência e os seus professores e o Politécnico de Leiria, do trabalho que estamos a fazer, de extensão à comunidade. Estamos a desenvolver a formação nesta área e noutras áreas similares para profissionais, colocar no exterior profissionais qualificados que podem ajudar muitas pessoas, não é?
Até à data, este projeto, Jaime, tem assistido a jovens, e disse há pouco também idosos, não é? Em Vagos.
Sim, nós tivemos, portanto, o primeiro alvo eram as escolas, era esta criança e outra criança, eram para serem três crianças, apoiamos duas crianças do ponto de vista específico das tecnologias de apoio e apoiamos todo um outro conjunto de crianças, porque como foi englobado num estágio de terapia ocupacional, ou seja, colocamos lá quatro estagiárias, duas no primeiro semestre e duas no segundo semestre. Portanto, acabou por ser um projeto de apoio à comunidade que se juntou a um projeto educativo e que se juntou a um projeto de investigação. Portanto, o projeto educativo que é educar as nossas estagiárias e elas, portanto, tiveram, cumpriram as 35 horas como se fossem um profissional e tivemos que encher o horário. E o horário, como é que nós enchemos? Com crianças de idade escolar, crianças em idade pré-escolar e com o apoio da professora, neste caso, a professora Alda Rodrigues, que também faz parte do IPSS, que nos permitiu também, e mesmo permitiu porque nós gostamos muito, de dar-nos a oportunidade de trabalhar com idosos do Centro de Dia, do Centro Social da Gafanha da Boa Hora.
Para quem nos ouve, Jaime, já deu há pouco então o exemplo daquele pequeno de 8 anos, não é? Que apenas através do olhar, com a ajuda de um computador híbrido, conseguia fazer uma data de coisas que não conseguia antes. Que outro caso pode partilhar connosco?
Temos outro caso também de uma criança com multideficiência, neste caso com perturbação do espectro do autismo, que aqui foi uma solução mais simples e ainda está em desenvolvimento. As crianças vão continuar a ser apoiadas, porque a nossa ideia não é pescar pelas crianças e pelos professores, é ensinar depois os professores, os familiares, a poderem continuar o trabalho, porque um terapeuta trabalha uma ou duas vezes por semana com a criança e depois o resto do tempo tem que se passar as competências e as estratégias aos educadores, aos professores, aos auxiliares para trabalhar com essa criança. Neste caso, foi uma solução mais simples, foi um tablet Android e que usamos foi uma aplicação da Altice chamada Magic Contact, que é uma aplicação gratuita que faz com que qualquer portátil ou, desculpa, qualquer tablet ou telemóvel com sistema Android consiga falar pela criança.
Que maravilha, eu estou com um sorriso até às orelhas só de ouvir estas histórias, porque há muita esperança. Você que está no terreno, Jaime, e que lida com estes aspectos todos, não é? Como falava, da educação, do conhecimento, mas também da tecnologia e depois a parte real, dura e crua, que são as pessoas. Como é que vê no futuro, num futuro breve, toda esta tecnologia ao serviço de quem dela precisa? Ainda vai demorar muito, porque nós sabemos que são tantas as pessoas que estão condicionadas e que não conseguem aceder ainda a nada disto.
Aqui também convém as pessoas se informarem-se, porque a tecnologia está disponível e o Governo e o Estado português disponibilizam essas tecnologias até a título gratuito. Porque existe a nível das escolas, centros de recursos para tecnologias para a inclusão, que existem cerca de 25 ou 28 no nível da existe cá um em Aveiro, que fazem avaliação e fazem a prescrição desses produtos de apoio, das tecnologias de apoio, que são financiadas pelo Ministério da Educação. O que acontece muitas vezes é que é a necessidade de uma continuidade de trabalho que esses centros, pelas limitações de recursos humanos que têm, não conseguem dar esse apoio. Portanto, muitas vezes colocam os dispositivos nas escolas e depois as pessoas que estão lá têm que ter formação, têm que procurar formação para conseguir acompanhar as crianças. A nível nacional, também temos, a nível da Segurança Social, da formação profissional, do Ministério da Educação, de vários sistemas de saúde, a atribuição gratuita de produtos de apoio. Chama-se mesmo sistema de atribuição de produtos de apoio. Qualquer pessoa que precise de uma cadeira de rodas, qualquer pessoa que precise de uma cadeira de rodas elétrica, de algum produto mais específico, não tem que o comprar. Tem que sim que submeter-se a uma avaliação, tem que submeter-se a um pedido da Segurança Social, aguardar. O que acontece é que muitas vezes são tantos pedidos e o dinheiro que é atualmente disponibilizado não chega para todos os pedidos. Ou seja, a Segurança Social, o Ministério da Educação, a Formação Profissional vai atribuindo os produtos até que acaba o dinheiro. Que é, portanto, é por uma ordem de prioridades, quem mais beneficia é quem realmente vai precisar, porque dá-se prioridade a pessoas que realmente vão beneficiar dos produtos e depois, quando o dinheiro acaba, ou seja, quando chega ao limite do plafond, tem que ficar para o próximo ano. Mas as pessoas não precisam de comprar. As pessoas podem pedir ao Estado. Claro que são processos às vezes demorosos, existem às vezes 6 meses, existem doenças que infelizmente a pessoa falece antes de conseguir o produto, mas as pessoas podem esperar e, portanto, claro que podem adquirir os produtos de outras formas. Neste caso, a Fundação Altice disponibiliza os produtos da forma mais barata. Neste caso, os produtos que nós usamos ficam para a criança. Portanto, o Puta Clearia ficou responsável, recebeu os produtos, ficou responsável por os implementar a título gratuito e os pôr a funcionar para esse caso. Mas a Fundação Altice ofereceu os produtos à criança, não foi ao Puta Clearia. Portanto, as crianças foram apoiadas. Portanto, existe este conjunto de produtos que se podem ser implementados, em que o terapeuta ocupacional, que é um dos profissionais mais qualificados, porquê? Porque nós estudamos a atividade e adaptamos a atividade aos contextos e através de alterações de mobiliário, até como produtos de apoio, como cadeiras de rodas elétricas, em que fazemos a avaliação e o aconselhamento da cadeira de rodas elétrica mais adequada e mais adaptada à pessoa que necessita, porque também existem cadeiras de rodas com diferentes funcionalidades, com diferentes formas de controle. Temos cadeiras de rodas que podem ser controladas pela cabeça, cadeiras que podem ser controladas por um simples clicar num botão, e é preciso profissionais qualificados para o fazerem, ou até a nível de posicionamento, porque as crianças escorregam pela cadeira, há pessoas que têm deformidades e é preciso escolher a melhor forma de posicionamento sentado e o terapeuta ocupacional, que também existem outros profissionais, como engenheiros de reabilitação aqui, que podem fazer isso, mas é um dos profissionais mais habilitados para trabalhar nisso. E nós, no Pusecleria, temos até agora um curso novo que chama-se mesmo Técnico de Produtos de Apoio, que vai trabalhar nas empresas para estar mais perto das pessoas que precisam de ajuda, de informá-las pelo menos convenientemente e de ajudar a escolher.
Espetacular este mundo de contrastes, não é? Por um lado é cada notícia que nos deixa com os cabelos em pé e com as lágrimas nos olhos, e depois existem estas que nos dão assim o empurrão enorme para a frente. Jaime, estamos a falar de crianças, mas tudo isto se aplica também aos adultos que precisam destes produtos, não é?
Exatamente. Um adulto que precisa destes produtos deve falar com o seu médico de família, deve falar com a assistente social da sua área de residência, aqui, para fazer o pedido desses produtos, porque uma cadeira de rodas, ou por exemplo, alguém que teve um acidente e que ficou impossível a trabalhar, pode ir a um centro de emprego e formação profissional e ter a cadeira de rodas que precisa para trabalhar. E não falo de uma cadeira de rodas básica, pode ter uma cadeira de rodas realmente adaptada
às suas necessidades,
em que pode desmontá-la para montar no carro. Até os carros podem ser adaptados, esses carros adaptados. E portanto, eu acho que o que existe é muita falta de informação, porque as pessoas têm direito a isso. Existe o Estado. Não se opõem a ajudar as pessoas, a não ser até que o dinheiro acabe, não é? Que se costuma dizer. Mas carros adaptados, cadeiras de rodas adaptadas, elétricas, tudo.
O levantar, o tomar banho, enfim, tudo aquilo que já não se consegue fazer sozinho e que precisamos da ajuda de alguém que muitas vezes não tem força para nos levantar, para nos içar e tal. Existe também tecnologia que apoia nisso.
Certo, existem, por exemplo, levantar ou passar a pessoa de uma cama para uma cadeira, chama-se fazer uma transferência. Existem elevadores, gruas de transferência, e nós também estamos lá para apoiar os próprios cuidadores a fazerem a atividade da forma mais eficaz, mais que lhes gaste menos energia, que lhes provoque menos lesões para o fazerem. Porque existem coisas muito simples, como um banco para colocar no Poliban, um alteador de sanita para aquelas pessoas que têm dores nas ancas e não se conseguem sentar, ou depois quando se conseguem sentar não se conseguem levantar. Existe toda essa panóplia de produtos que lá está, mas que precisam de pessoas competentes, porque muitas vezes os familiares põem-se a comprar à toa, sem um aconselhamento adequado, e é preciso esses técnicos que lhes digam, que lhes façam a avaliação, que lhes escolham um produto adequado. As empresas já ajudam, as empresas já têm terapeutas ocupacionais entre os seus colaboradores, e temos também agora este tal curso que também vai colocar nas empresas pessoas que podem ajudar a escolher os produtos de apoio, que até pode ser, por exemplo, uma coisa muito simples como um sapato para um pé diabético. Porque existem sapatos para pé diabéticos que evitam, por exemplo, o magoar do pé, que muitas vezes vai dar consequências a amputações, e coisas como também tratar do pé, como se limpar, como se higienizar, como tomar banho de uma forma segura. Agora a população está a envelhecer, não é? Neste momento temos 120% de idosos, mais ou menos, que é o índice de envelhecimento, e precisam de, enquanto tiverem a sua independência, quiserem manter no seu domicílio, precisam de alguém que lhes ajude a serem autónomos, até ao ponto em que realmente já não conseguem cuidar de si e devem ir para instituições que dão os cuidados, mas essas instituições também precisam dos técnicos qualificados, também precisam de um terapeuta ocupacional para reabilitar ou manter as competências cognitivas dos idosos, porque o terapeuta ocupacional trabalha na reabilitação física, trabalha na reabilitação cognitiva, ou seja, memória, atenção, como também trabalha em saúde mental. E aqui no Hospital da Aveiro temos 3 terapeutas ocupacionais a trabalhar no departamento de saúde mental. Portanto, para ajudar as pessoas que, devido a uma patologia mental, também perderam a sua capacidade de atuar no seu ambiente, de serem úteis ou de conseguirem agir no seu, porque perderam o posto de trabalho devido à sua doença mental, ou porque perderam simplesmente a rotina, que esquecem de tomar banho, ou que não querem tomar banho, ou que não se conseguem organizar em casa para ir às compras, ou que não conseguem se organizar para tratar da casa. O terapeuta ocupacional pode tratar disso.
Jaime Ribeiro, professor da Licenciatura de Terapia Ocupacional no Politécnico de Leiria, que juntamente o Politécnico de Leiria com a Altice está então a promover em Vagos estas iniciativas de implementação de tecnologias de apoio a crianças com necessidades especiais e não só, crianças e adultos.
Exatamente.
Não é,
nós queremos alargar, estamos sempre abertos e muitas vezes os projetos que nós nos desenvolvemos mediante solicitação de pessoas de fora, de serviços que não estavam. Neste momento, por exemplo, à conta da divulgação desta notícia, estamos a pensar, ou estamos a preparar o terreno para implementar este projeto nos Açores. Ou seja, portanto, a Botecnaria está a estender. Nós vamos aonde, a quem nos queira receber, porque nós, é para nós também um orgulho e uma oportunidade de irmos a esses sítios, porque é uma oportunidade de aprendizagem para os nossos estudantes e é uma oportunidade de investigação, porque a nossa prática baseia-se na evidência e a evidência surge da investigação científica e é por isso que temos que mostrar como se faz e que correu bem é para repetir. Portanto, e nós queremos implementar estes projetos em todo o lado, queremos que os nossos agentes sejam acolhidos, queremos criar postos de trabalho, que muitas vezes também com estes projetos criamos postos de trabalho.
E assim é, para um mundo melhor, não é? Este mundo melhor que todos queremos começa com o melhor para cada um. Jaime, a si, à sua equipa, aos seus alunos, à Altice, ao professor de ciências que não sei o nome.
Lionel Rocha.
Ao Lionel Rocha e a todas as famílias que pediram e tiveram a coragem de pedir e aceitar ajuda, bem-aja. Muito obrigada e um ótimo 2020.
Muito obrigado e também não deixar de agradecer ao Agrupamento de Escolas de Vagos e ao Município de Vagos que também tiveram o seu papel nisto. Muito obrigado pelo convite e bem-aja.
Fernando Martins, voltamos a ti. Professor Jaime, espero voltar a falar consigo ainda este ano, assim com mais notícias destas tão boas. E claro, assim que nos ouve, continuação de boa sexta-feira.
Muito bem, obrigado. Maria de Bom Azevedo, em direto do Hotel Salinas, em Aveiro. Foi mais uma emissão Chá das 5 de hoje, de sexta-feira, dia 3 de janeiro. Passam 3 minutos das 6.